Angola é uma terra fantástica e que tem um povo extraordinariamente acolhedor e hospitaleiro. E, sobretudo, o que eu retive da minha passagem como missionário em Angola é um povo que, apesar das adversidades, apesar de estar constantemente massacrado por uma lógica de guerra implacável, manteve sempre acesa a chama da esperança num tempo de paz. Foi um povo que lutou muito, foi um povo que sofreu muito, mas que finalmente conseguiu que a paz viesse. Bom, agora estamos num período de reconstrução. O povo ainda não vive muito bem, mas não tem nada a ver este tempo com o tempo em que eu lá vivi.
Angola partiu para a independência e depois dela para uma perspectiva de multipartidarismo. E são recorrentes as críticas ao regime. A morte de Savimbi é um dos temas da sua tese. O enfraquecimento político e, sobretudo, militar da UNITA abriu mais uma porta à hegemonia do MPLA, do seu ponto de vista?
Se calhar sim, se calhar sim. As lógicas de guerra são sempre lógicas muito, muito difíceis de analisar, porque é verdade que durante muito tempo Angola teve, de um lado, MPLA, do outro lado, UNITA, de um lado, Eduardo Santos, do outro lado, Savimbi, e esta bipolarização não permitiu o nascimento de terceiras forças. E quando não nascem terceiras forças e depois o fim da guerra civil dá a vitória a uma das partes, é normal que haja o esmagamento político da outra parte. E foi, como todos vimos, aliás, as eleições confirmaram isso. Foi o que aconteceu em Angola. Claro que isso tem depois algumas desvantagens no que diz respeito a uma democracia equilibrada, porque com os resultados das eleições, o MPLA ficou completamente à vontade para fazer de Angola o que quisesse.
Como é que vê os direitos humanos em Angola quando temos sinais preocupantes? Estou a pensar, por exemplo, Cabinda, onde padres e ativistas de humanos são perseguidos e até presos, o silêncio da Rádio Eclésia e outros exemplos que poderíamos avançar. Como é que vê a questão?
Bom, a questão dos direitos humanos é uma questão muito delicada, porque, antes de mais, a problemática dos direitos humanos é uma problemática muito ocidental e há praticamente uma unanimidade quando se pensa que tentar aplicar os direitos humanos tal qual como os concebemos na Europa, em contextos latino-americanos, asiáticos ou africanos, em geral não dá certo. Não dá certo porque há culturas de base que são diferentes, que são diferentes. Agora, há valores que são universais e por isso têm que ser implementados e vividos. E se calhar aí é que Angola, como outras realidades, tem que dar um salto um pouquinho em frente. É preciso ver que a questão da violação dos direitos humanos em Angola tem sido sucessivamente reconhecida por todos. Inclusive o próprio Presidente Eduardo Santos e o Dr. Jonas Savimbi, numa entrevista que me concederam e que consta também do meu trabalho de investigação, e eles próprios reconhecem que há violações dos direitos humanos em Angola. Agora, sabemos que esse é um processo muito complexo. A guerra civil foi longa demais, criou problemas exageradamente profundos, abriu feridas cuja cicatrização vai levar décadas a acontecer. E
Mas a
querer.
própria natureza do regime não permite que se resolva, enfim, com mais transparência essa questão dos direitos humanos?
Eu acho que todos os governos que trabalham muito sozinhos, sem grande acompanhamento, sem grande pressão de oposições fortes, tendem a ser um pouco autoritários. Porquê? Porque têm o poder todo. E é o que acontece em Angola, é o que acontece noutros países. E por isso, Angola precisava da emergência de outros partidos com mais força, a emergência de uma sociedade civil com mais voz, com mais vez, com mais oportunidade, para que todos assim pudessem crescer.
Isso explica as manifestações recentes, tímidas, como sabe, mas sinais de contestação.
Bom, eu acho que em Angola, precisamente dadas as características de um governo que está habituado há muitos anos a mandar sozinho, tudo o que seja manifestação do contra é vista com alguma suspeição. E por isso as pessoas têm algum medo de sair à rua, porque temem que, enfim, que alguma coisa de menos bom lhes possa acontecer, e isso também não ajuda à emergência de uma sociedade civil mais livre, com mais expressão e com mais capacidade de lutar.
A sua tese de doutramento reflete o papel da Igreja, as questões da justiça e da paz, também estes 500 anos de evangelização e já agora a passagem do Papa João Paulo II, que a Igreja agora beatificou.
Sim, foi dos momentos talvez mais fortes da história recente de Angola. Quando em 92 João Paulo II chegou lá, Angola vivia um período ainda muito ténue de paz, resultante dos acordos aqui do Estoril, que depois, enfim, não, na altura não deu certo e a guerra recomeçou e com mais violência, mas Angola vivia um momento de uma paz relativa e o Papa foi lá confirmar esta ideia de que sem justiça e sem paz um povo não pode sobreviver. Ele arrastou multidões que fizeram festa extraordinária e foi um momento grande e continuo a achar que, embora a guerra civil tenha regressado, e infelizmente com muita crueldade, as ideias e os ideais que João Paulo II espalhou por Angola foram ideias que depois, por ocasião do cessar-fogo, foram agarrados. E esta ideia de um povo mais coeso, de um povo mais solidário, de um povo mais pacífico, de um povo mais justo, foi uma ideia que João Paulo II, enfim, vincou muito e que agora penso que Angola começa a ter condições para repegar nessas ideias e aplicá-las na vida dos angolanos.
Um esforço pela paz em Angola, também uma teologia da inculturação que Bento XVI, quando passou por Angola, também aprofundou.
Sim, aliás, a teologia foi evoluindo ao longo dos séculos e em África, é um dos capítulos da minha tese, em África passou por muitas fases. E diria que as últimas fases apontam, por um lado, a inculturação, por outro lado, a libertação e ainda, por outro lado, a reconstrução. Diria que são as três últimas fases da teologia africana que em Angola têm pleno cumprimento. Porque, por um lado, não faz sentido uma teologia que não tenha em conta as culturas próprias de cada povo. Por outro lado, também me parece que é absolutamente decisivo que países que tiveram dificuldades por causa da guerra, por causa da falta de liberdade, por causa da falta de democracia, precisam deste conceito muito cristão de libertação, para que as pessoas se sintam livres e tenham condições para viver essa liberdade. E finalmente sabemos que uma guerra arrasa. Arrasa estruturas, mas mais do que arrasar estruturas, arrasa corações. E isso é que é dramático, é sentir que as pessoas se sentem destruídas como pessoas. E daí a urgência de uma teologia da reconstrução, que tente reconstruir o tecido humano, o tecido social e também as outras estruturas. Creio que Angola tem todas as condições para, dentro de uma dúzia de anos, ser um dos países mais importantes do mundo.